E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Inglês com Pensadores. E hoje a gente tem um entrevistado que se chama Gabriel e ele vai se apresentar para vocês.
Prazer, pessoal. Gabriel Noah. Eu sou o criador do projeto Saga Linguística, que também é um projeto que está muito, muito relacionado ao aprendizado de idiomas, entendimento de outras culturas, enfim. A gente está imerso nesse mundo poliglota, vamos dizer assim.
É isso aí. Então, pessoal, eu conheço o Gabriel há mais ou menos uns 6 meses atrás, pelo seu canal do YouTube.
Sério
Só que
mesmo?
antes
Não
eu...
sabia disso.
Sério, sério. Só que antes eu nem tinha esse projeto do inglês compensador, sabe? E eu já tive outros projetos antes, chamado Biblioteca de Idiomas, aí eu trabalhava nesse projeto antes. Aí depois eu desisti dele, fiquei um tempo parado. Aí foi entre esse tempo aí, mais ou menos, que eu conheci o seu canal. Porque eu sempre tô acompanhando outros estudantes de idiomas, sabe?
Eu lembro
Aí eu
de eu
sempre tô por dentro, assim.
ter visto o teu perfil bem, que nem você disse, uns 6 meses atrás, um tempo assim. Você tinha
É, provavelmente,
postado
com
um
certeza.
stories com o meu perfil e depois tinha uma coisa do Mário Vergara também. Aí eu não entendi bem, assim, falei, pô, porque geralmente o pessoal me marca em umas coisas lá, eu não entendo bem. Aí eu nem dei tanta bola no começo.
Aí eu depois comecei a acompanhar ele pelo Instagram, que agora ele já está produzindo muito conteúdo bacana lá no Instagram, falando sobre os idiomas que ela aprende. Então depois eu vou deixar todos os links aqui do projeto dele aqui na descrição, para quem quiser acompanhar ele. E vamos começar com uma primeira pergunta, que é a básica de todos. Como que
Boa.
você começou a aprender inglês? Qual foi seu interesse, sua motivação e etc?
Isso é muito, muito curioso porque eu não tenho lá um background familiar assim, onde as pessoas realmente são interessadas por idiomas ou qualquer coisa do tipo. Então,
Acontece mesmo comigo.
para ser bem sincero, eu não sei ao certo de onde surgiu isso. Tanto é que eu comecei a aprender inglês como primeiro idioma, eu era bem novo. Eu tenho 23 agora, na época eu tinha 9 anos, 8 anos de idade, que foi a época que eu peguei um. Literalmente eu lembro que eu tinha um dicionário e eu ficava folheando aquele dicionário. Mas fora isso eu não tive nenhuma motivação assim, tipo, sei lá, alguém da minha família me incentivou ou me colocaram num contexto onde eu ia ter que utilizar o inglês ou qualquer coisa do tipo. Foi algo que,
Interessante.
bem bizarro mesmo, surgiu de dentro de mim. Eu sempre fui muito
Ó, bacana.
introspectivo. Eu não sei se você também é assim. Geralmente o pessoal que aprende bastante idioma é mais calado, é mais quieto, mais retraído. Sempre fui assim. Você também é assim, ó?
Não, meu perfil também é bem introspectivo, mas
Isso.
eu já vi outras pessoas que são mais assim extrovertidas também, que curtem aprender idiomas. Eu acho que é bem de cada pessoa mesmo, sim.
Isso. É, eu acredito que tem essas variações, mas a maioria que eu conheço é introspectiva. Então, eu
Interessante.
não. Eu sempre fui muito calado, eu sempre fui muito tímido. Então, quando eu comecei a aprender inglês, depois turco, depois outros idiomas, por aí vai, eu fui me tornando cada vez mais. É, esse daqui que você tá vendo agora, eu falando desse jeito aqui, sem gaguejar, falando normal, tranquilo, cara, é tudo fruto disso que eu consegui através do aprendizado de idiomas. Sem isso, eu não teria essa, como posso dizer, esse manejo com as palavras, essa destreza, essa habilidade de falar.
Ah,
Isso foi algo que eu
explica um
exercitei ao
pouco.
longo do
Eu
tempo.
tenho uma dúvida sobre isso. Eu achei interessante o que você falou. É, como você falou, às vezes antigamente você gaguejava para falar e tal,
Isso.
assim. É, você estudar isso, a exposição que você teve conversando com outras pessoas no idioma, ou é mais questão do estudo, do contato com palavras e essas coisas assim?
No caso,
Deu
você tá
para entender?
do inglês ou do português?
Dos idiomas em geral,
Dos
por exemplo, você
idiomas em
falou que você tinha
geral?
dificuldade para falar, por exemplo.
Isso. Ah,
Aí você.
essa dificuldade que eu tinha para falar era mais relacionada, por exemplo, ao português mesmo.
Ah, tá.
Eu era bem calado, não me comunicava, etc. Mas depois que eu até postei na minha história de criação no Insta, que depois que eu comecei a aprender inglês, outros idiomas de uma forma geral, foi como se eu ganhasse uma voz de verdade. Foi como se eu realmente desbloqueasse essa habilidade da fala. Eu não me sentia mais preso. Então,
Interessante isso.
isso. Mas é, cara, a minha jornada, a minha saga, vamos dizer assim, é pautada basicamente na exposição. Tanto é porque eu disse que eu estudo idiomas inglês principalmente desde os 9, 8 ali, mas eu só comecei a falar de fato com outras pessoas quando eu tinha, sei lá, 17 anos. Então foi muito, muito tempo só praticando lessening
Ouvindo, né?
isso por muito tempo. E eu não tinha, literalmente
Interessante.
eu não tinha como saber se eu estava realmente aprendendo inglês ou se eu estava fazendo qualquer
E
outra
qual
coisa.
ano que era, por exemplo, você começou a estudar com 9 anos, né? Qual ano mais ou menos que era isso? Só para me ter uma ideia cronológica assim.
Então, isso daí era 2009, 2010.
Caralho! Então era quando a
Isso.
internet ainda era bem ruim assim, né, de material,
Cara,
encontrar as
era bem
coisas.
ruim e, que nem eu disse, eu não tinha nada, 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 nada. Por isso que eu fui começar a falar mesmo com pessoas de outros países quando eu tinha 16, 17, porque antes disso, essa possibilidade para mim era basicamente inexistente. Então eu tinha que me virar com
E
livros, com DVD.
ah, interessante.
Basicamente, o
Então
que eu
você
tinha.
uma coisa, como que você essa questão dos recursos nessa época, como que você se virava? Você falou livros, DVD, explica um pouco mais para o pessoal entender
A
como que é a
dinâmica.
atualidade hoje e facilita muito as coisas.
Nossa, eu tenho uma anotação aqui atrás que diz: aos 13 anos, eu dizia, eu lembro disso vividamente, que eu dizia para os meus amigos, quando eu tinha 13 anos de idade, cara. Hoje eu falo inglês porque eu consegui me virar por conta própria, aos 13 anos. Se eu tivesse um computador aos 13 anos, cara, eu estaria falando russo fluentemente. Russo fluentemente. Por quê? Porque, cara, embora o meu acesso à tecnologia nessa época fosse bastante restrito, eu costumava frequentar bastante lan houses, esse tipo de coisa, justamente para praticar idioma, para ter algum tipo de exposição diferente. Porque a exposição que tu consegue através de livros e de DVDs, querendo ou não, com o passar do tempo, tu não tem tanta variação, porque tu já assistiu todos os DVDs que tinha pra assistir, já consumiu todos os livros que tinha pra consumir, então tá muito. Você fica no ponto de estagnação. Então eu tinha que ir pra Lan House, tinha que me virar, tinha que. Eu era
Você tem que
conhecido.
aumentar o nível, né, daquilo que você
Isso.
escuta, que você assiste.
Isso. Nas Lan Houses, cara, eu era conhecido como o cara do The Walking Dead, porque basicamente eu ia pra Lan House pra assistir The Walking Dead em inglês pra praticar. Listening, pra ter noção.
Caramba, mano, que legal.
Pra ter noção. Então, depois
Nossa,
que.
e nessa época ainda nem podcast ainda era muito acessível, né, velho? Porque se tivesse podcast, ainda
Isso,
era
demorava.
interessante,
Mas não tinha nada. Nada, 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 nada.
né?
Então, eu lembro que tecnologia foi um grande marco. Foi literalmente um grande marco para eu começar a falar de fato. Primeira vez que eu tive um celular e tive um computador, isso daí, de 2016, 2017. Cara, foi bizarro porque eu comecei a fuçar, achei um aplicativo chamado Speak, eu acho que nem existe mais na Play Store.
Ah, acho que já ouvi falar dessa parada. É
Já ouviu
tipo, tem um
falar?
site também, né?
Isso. Tinha um site também, alguma coisa do tipo. Era
Sim.
basicamente esses sites de language exchange, que era intercâmbio online, alguma coisa do tipo. Me cadastrei
Sei.
lá. Cara, foi bizarro, literalmente. Picos e picos de dopamina depois que eu consegui me comunicar, porque de fato, como eu tinha dito, eu tava no escuro antes, eu não sabia se realmente eu sabia inglês de fato, porque eu não tinha como medir isso, não tinha feedback de outras pessoas, nunca, 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 nunca. Raras exceções eu tinha acesso a professores de inglês mesmo, para poder tirar alguma dúvida, para poder ver se minha pronúncia estava boa, se eu tava conseguindo me comunicar, ou se tudo aquilo dali era só
Sim.
fruto da minha imaginação, que talvez fosse,
É
talvez.
porque realmente acontece isso, né, velho? Por exemplo, quando você está escutando uma palavra, o jeito que eu escuto uma palavra pode ser diferente do jeito que você escuta.
Total,
Já
total, total.
parou para pensar nisso? Que às vezes a gente pode ter um viés auditivo e a gente
Diferente.
começa a pronunciar uma coisa achando que está certo, e às vezes não tá tão certo assim. Já aconteceu comigo eu também. Muito
Total.
interessante.
Então acontecia bastante disso. E eu não tinha esse parâmetro. Então depois que eu. Cara, eu lembro, literalmente, que nessas palavras mesmo que eu tô dizendo, é a primeira vez que eu me comuniquei com um cara de fora. Ele era de Taiwan. Não falava nada de inglês muito bem, só que depois de algum tempo a gente conseguia se comunicar ali, e eu fui percebendo, pô, o cara tá me entendendo, se ele tá me entendendo, e eu não utilizava Google Translate, não utilizava nenhum aplicativo para traduzir as coisas, eu simplesmente utilizava aquilo que eu sabia, e eu comecei a perceber, pô, se esse cara tá me entendendo, e eu tô entendendo ele também, então, cara, isso significa de fato eu aprendi inglês através da exposição. Porque, que nem eu disse, foi um processo que. Eu sou ruim de matemática, geralmente, mas vamos pensar assim, de 9, 10 anos até os 17. foi um processo aí de
Sim.
7 anos, cara. Se expondo ao máximo ao idioma, fazendo bastante listening, etc. Então é um tempo que tu consegue absorver muito conteúdo. Eu não estou dizendo que meu inglês é perfeito, que ele é nitidamente algo surreal, porém, depois do. A capacidade de dizer que depois do português eu consigo me expressar tão bem em inglês quanto às vezes eu me expresso em português. Porque.
Ah, interessante.
Isso. Porque cara, eu literalmente eu não sinto nenhuma trava. Eu tô falando na parte da comunicação mais, né? A parte da escrita
Sim.
já é outra coisa.
É engraçado, porque na escrita eu consigo fluir muito mais o meu pensamento na escrita do que na fala. Porque justamente a minha habilidade, que é mais assim de, como posso falar,
Fluência,
de
assim, né?
produzir mesmo, no português, a minha melhor habilidade de produzir nem é falado, porque eu falo muito pouco, até em português. E escrever, eu escrevo muito, muito assim em português. Então, em inglês também é uma habilidade que já reflete naturalmente, sabe? Em
É.
inglês, a minha fala meio que assim, tem
Sim.
hora que eu travo. Mas não é uma coisa que me preocupa assim se eu travo na hora de falar, mas. Pra mim é de boa, sabe? Não tem muitos bloqueios assim. Mas a
Eu sou
escrita
bastante que nem
realmente.
você, assim. Eu sou bastante que nem você, eu
Ah.
diria. Que nem eu disse,
Interessante.
eu sempre curti muito. Eu não cheguei a comentar, mas eu sempre curti muito esse negócio de escrita, de leitura. Então, essa parte da escrita em si, eu gosto bastante de escrever. Porém, eu acabei não exercitando tanto isso. Eu tenho que ser bem honesto, eu não acabei exercitando tanto isso com inglês. Eu
Ah, mas
acho
você
que.
sabe como que eu pratico assim, escrito como em comentário do YouTube, né? Assim, muito no YouTube,
Respondendo
assim.
comentários?
Isso, comentando assim nos vídeos, dando opinião.
É bom.
Basicamente eu escrevo assim,
É
entendeu?
bom. É bom.
E ajuda a desenvolver. Muito interessante.
Ajuda bastante. E querendo ou não, a escrita é uma parte crucial também do aprendizado de idiomas. Mas que nem eu disse, eu tento, nesses dias, dar um pouco mais de ênfase. Tanto é que eu tô tentando criar o hábito de escrever tudo que eu for escrever. Tudo, absolutamente tudo. Seja relacionado a business ou ao familiar ou projetos que eu tô fazendo envolvido. Eu tento escrever tudo em inglês a partir desses dias aqui. É recente. Porque realmente não é um hábito que eu tenho. E eu acredito que a razão de eu não ter esse hábito em si é que nem eu disse. Eu encontrei no inglês a minha voz, essa parte de comunicação, essa parte de me expressar, e algo que eu não fazia no português. Então eu me dediquei tanto, tanto a isso, que eu acabei deixando de lado essa parte da escrita. Essa parte da escrita,
Sim.
geralmente, na minha vida, é mais feita na língua portuguesa mesmo, geralmente.
Ah, interessante. É engraçado porque, por exemplo, eu faço muito to-do list escrito, né? Sim, lista de tarefa escrita.
Sim, sim,
Então eu
sim.
coloco tudo em inglês, sabe? Às vezes, por exemplo, eu não
Isso.
sei como escrever uma frase inteira, mas eu coloco só as palavras principais
Você
para me
coloca algum
lembrar,
verbo
entende?
ali na frente e você já consegue ter
É,
noção do que você
tipo
tem que
isso,
fazer.
entendeu? Isso.
É bem simples, não
Basicamente
tem
é isso.
tanto segredo assim.
E eu queria também saber como que você, depois, né, de 7 anos, 8 anos, aprendendo inglês assim, digamos, você começou muito naturalmente aprendendo, né, assim, sem ter uma técnica, um método estruturado.
Nada. Nada, 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 nada.
E
Técnica zero.
depois desse tempo inteiro, assim, como que você começar, se fosse para você começar a aprender inglês do zero, como que você estruturaria o seu aprendizado, assim, para o pessoal que está começando a entender um pouco mais?
Ótima pergunta. Cara, primeiro de tudo, eu gosto sempre de trabalhar com clareza. Por exemplo, claro que no começo não foi assim, porque nem eu disse. Eu não, literalmente não sabia o que eu estava fazendo, não sabia para que eu ia usar inglês, qual papel que eu ia
Sim.
ter na minha vida. Foi algo muito espontâneo e natural, como você comentou. Mas hoje em dia, aprendendo outros idiomas, como por exemplo turco, italiano, etc., eu já percebo que tu tem que ter algum tipo de clareza do porquê tu tá fazendo aquilo, do porquê tu vai desprender do seu tempo, que não é algo trivial, vamos dizer assim, porque aprender o idioma leva bastante tempo. As pessoas aí, elas tentam te vender fórmulas mágicas que tu vai
Sim,
aprender
claro.
inglês em 1 semana, 3 minutos.
Foi até um post que você fez hoje lá no.
Isso.
Hoje? Que dia que é hoje? Eu nem sei que dia que é hoje.
Hoje é dia 23, foi ontem, hoje é.
É, hoje é dia 23. O Gabriel postou um post lá no Instagram falando sobre essa questão de fluência rápida, assim.
Isso,
Depois. Eu vou deixar
fluência
aqui na descrição também.
noodles, miojo. Eu só pensei em
Yes.
miojo. Eu não sei se
Sim.
você já assistiu Matrix, quando o Neo ele aprende artes marciais através de um negócio que colocou na cabeça dele, e em menos de 1 minuto ele já aprendeu várias artes marciais lá. É
Ah, eu
basicamente
já vi
assim.
essa parte, tipo do download, né, que eles
Isso,
fazem.
a
Tem
pessoa
muito
pensa que
meme
assim.
disso.
As pessoas pensam que assim, você vai fazer
Exatamente.
um download e você vai aprender do nada, mas não é assim que funciona, infelizmente. Ou felizmente até, porque eu vou responder a sua pergunta, mas eu só quero fazer esse paralelo. Aprender o idioma, para mim, é como se fosse um relacionamento. Cara, tu tá se relacionando com o idioma ali, dia a dia, tu tá pegando gosto ao idioma. Então, por isso, tu tem que ter esse senso de clareza
Sim.
do que tu quer fazer no idioma, para que tu quer aprender aquele idioma. O mínimo de clareza. Você não precisa viajar muito nas coisas. A partir disso, que eu tenho um senso claro do que eu quero alcançar no idioma, e em termos técnicos, quais são as coisas, quais são as atividades que eu quero ser capaz de realizar naquele determinado idioma. Então, por exemplo, eu, Gabriel, eu gosto muito de beber café. Então, cara, pode ser que eu estou aprendendo turco simplesmente para ir no Starbucks na Turquia e pedir um café. Quais são as diferentes maneiras de pedir um café em turco? Como que eu posso fazer isso? Quais são as diferentes respostas que o cara que vai me atender pode me dar? Então, ter isso delimitado na minha cabeça me ajuda a ter mais recursos para poder criar um planejamento. Porque sem isso eu não consigo bolar um planejamento e eu não consigo atingir nada. Então, esse seria o passo número um.
Esse exemplo que você deu, por exemplo, assim, ah, eu posso ter o propósito de ir na Turquia, no Starbucks, pedir um café, e por isso eu tô aprendendo turco. Cara, eu achei sensacional, porque geralmente as pessoas falam assim, ah, você tem que ter um propósito muito profundo,
Nada, cara. Nada,
muito
nada. O propósito é
aprender
seu,
um idioma,
cara.
assim.
A profundidade é
É, o
sua.
propósito tem que vir de você, né? Assim, não importa se
Isso.
ali é simples, mas
Isso.
tem que ter alguma coisa que te faça dar um passo à frente.
Exato. A profundidade é sua, cara. Você que diz quão profundo e quão significativo aquela ação é para você. Então, que eu disse, coisas bem simples mesmo, cara. Eu quero aprender. Eu gosto bastante de escrever, que nem eu disse também. Eu mantenho diários escritos do que eu fiz no meu dia, etc. Cara, então eu posso ter como meta, sei lá, inglês. Eu quero aprender inglês para poder escrever todo dia o que que aconteceu no meu dia. Quais foram os eventos principais? O que que foi que eu aprendi? O que que eu devo melhorar no dia seguinte? Enfim, são coisas bem simples à primeira vista, porque geralmente as pessoas elas atribuem fluência. Pelo menos essa é a minha ideia. As pessoas atribuem fluência como se fosse algo uau, tipo, muito, muito além. Tu pensa num acadêmico, num cara que literalmente ele se dedica muito ao estudo de idiomas, ele sabe todas as regras, ele sabe tudo, ele sabe como utilizar tal coisa dentro do idioma, etc. As pessoas pensam que fluência é isso, quando na realidade, se você parar para pensar e se você for bem honesto consigo mesmo, cara, você não é nem fluente no seu próprio idioma, se você for levar fluência ao pé da
Exatamente.
letra. O que que seria fluência? Fluência varia. Então, fluência dentro desse contexto que eu disse de simplesmente pedir um café no Starbucks, se eu dominar todas as estruturas, se eu dominar todas as formas de pedir um café dentro do Starbucks, cara, eu posso dizer que eu sou fluente. Dentro desse contexto eu sou fluente. Então
Sim.
varia bastante esse negócio de fluência, etc. Eu começaria por aí, olha, eu começaria pela clareza, por você entender de fato o porquê você quer aprender aquele idioma e principalmente entender se aquilo é significativo para você, porque como eu disse, cara, vai levar tempo, não é algo que vai acontecer do dia para noite. Eu estou aprendendo turco, vai fazer desde 2019 aí, vai fazer um tempinho já. E cara, turco não é um idioma popular. Então,
Sim.
eu recebo várias perguntas, cara, por que você está aprendendo turco? Por que você não está aprendendo alemão, francês, etc, japonês? E eu tenho até interesse, obviamente, de aprender esses idiomas, eles são outros idiomas do infinito que eu quero dominar, mas
Sim.
cara, no momento eu quero aprender turco. Existe uma razão específica para aprender turco. Então, se aquilo tem significado para você, você vai ter mais forças para resistir, para persistir nele, porque querendo ou não, você vai encontrar muitos obstáculos quando você está nessa saga linguística sua, nesse processo de aprendizado de idiomas. Então, clareza, clareza.
Ô Gabriel, gostaria de saber como que você estruturaria o seu aprendizado, assim, no que você focaria primeiro, na fala, no aprendizado de vocabulário, na leitura, como que você fazeria um plano estratégico de aprendizado, assim?
Tá, beleza. Eu vou partir do ponto de que eu quero realmente me comunicar no idioma, que é o que eu estou fazendo agora, tanto em português, tanto em inglês, quanto turco, quanto italiano. Partindo disso e usando como base o processo anterior de tu ter claro aquilo que tu quer, se eu quero me comunicar Para cada habilidade que tu tem dentro do idioma, existe uma contraparte. Então, se eu quero ser capaz de escrever bem, eu tenho que ler bastante. Se eu quero ser capaz de falar bem, eu tenho que escutar bastante. Então, são quatro habilidades: listening, speaking, writing e reading. São as quatro habilidades: falar, ouvir, escutar e ler. Beleza. Eu quero me comunicar. Isso daqui é uma meta que eu tenho, então eu vou fazer bastante listening. Eu faria bastante listening, eu estruturaria a minha rotina de estudos diário com base em listening. Eu ia buscar me expor ao máximo ao idioma. E, cara, isso aí não tem segredo. Começa básico com recursos simples, obviamente, mas você não vai conseguir entender tudo no começo, mas não tem problema. Não tem problema, porque as pessoas às vezes elas se limitam a isso, elas acham, pô, mas como que eu vou escutar um negócio que eu não entendo? Cara, começa escutando, pega, principalmente esses áudios, eles devem ter um recurso em texto também, para que você possa analisar o que tu tá falando ali, até porque o inglês, vamos partir do caso do inglês aqui. O inglês é um idioma muito diferente do português em relação à pronúncia. Geralmente a pronúncia das palavras são muito diferentes da forma escrita, então você tem que se acostumar. Como que eu posso dizer? Associar determinada palavra a determinado som. Então, por exemplo, se eu escrever pie, P-I-E. Pô, pie, um falante de português ia dizer pie, mas na realidade é pie. Então você tem
Sim,
que.
torta, né?
Você tem que
Entendi.
aprender. Isso, torta. Você tem que aprender a associar o som que você está ouvindo com a palavra ali. Então, o recurso de áudio e texto eu utilizaria, com certeza. Esses recursos de áudio e texto seriam a base dos meus estudos. E, fora isso, eu ia buscar aprender palavras, vocabulário. Vocabulário, já que o meu objetivo é se comunicar no idioma, eu ia deixar a gramática de lado no primeiro instante. Não ia focar em gramática. Se eu fosse focar em gramática, ia ser algo contextualizado muito, muito raro. Por exemplo, por que que quando a gente está conjugando o verbo na terceira pessoa, a gente coloca um S no final? I dance, eu danço, but he dances, she dances. Por que que tem esse S no final? Quando a gente está conjugando na terceira pessoa, para ele ou ela. Eu ia buscar entender essas coisas, mas sem me aprofundar muito. Porque, de novo, o meu objetivo não é me tornar um professor de inglês, é me tornar um falante de inglês, nesse caso específico que eu estou te dizendo.
É porque
Então ia
no
ser.
caso o professor, só te cortando aqui, mas
Sim,
porque
sim, sim.
no caso o professor, ele tem que ter maior profundidade da gramática, porque
É, ele
às
vai
vezes ele
ensinar.
vai lecionar, né, vai dar aula e precisa ter esse conhecimento, mas para quem só quer falar e escrever assim, sem grande
Obviamente.
profissionalismo assim, né, não precisa ter toda essa profundidade primeiro na gramática para sair falando ou para escrever coisas básicas do dia a dia.
Isso. Então, eu ia focar basicamente em texto com áudio, que foi o que eu fiz bastante, e eu faço ainda, essa é a base nos meus estudos, geralmente, porque a maioria dos idiomas que eu estudo para me comunicar desde o dia 1. Isso é uma coisa, as pessoas às vezes têm uma trava. Mas aí eu não sei se eu recomendo ou se eu deixo a pessoa escolher de fato. Eu acho que é melhor a pessoa escolher de fato aquilo que ela se sente agradável, aquilo que ela se sente confortável fazendo. Eu, aprendendo idiomas, não sei. Tem gente que vai argumentar que é errado, tem gente que vai argumentar a favor disso, mas eu costumo querer me comunicar. Porque eu não quero dizer que eu sou muito imediatista. Mas eu quero ver algum resultado. Eu quero, pô, se eu aprendi uma frase hoje, por exemplo, se eu estou estudando russo e eu aprendi a dizer "Здравствуйте", que é oi, olá em russo, cara, eu quero praticar essa fala. Eu quero sair falando "Здравствуйте", "Здравствуйте". Eu não quero
É, tem
simplesmente.
o. Não sei se você já escutou falar do poliglota Benny Luiz. Acho que é
Sim,
assim
sim,
que fala o
sim,
sobrenome
sim, sim.
dele.
Acho que é
E
fluent in 3 months. Fluent em
é,
três
mais ou menos
meses.
isso. Que o método dele basicamente é sair falando com as pessoas, não
Isso.
importa se ele entende, mas é quer colocar para fora aquilo que
Eu tenho essa
tá
pegada, é
aprendendo.
exatamente isso, cara. Você expressou muito bem. É esse colocar para fora. Então, toda vez que eu faço esse input, toda vez que eu absorvo um conteúdo, eu, Gabriel, eu sinto essa necessidade de colocar esse conteúdo para fora de alguma forma. Ou eu vou escrever o que eu aprendi, ou eu vou falar. Geralmente eu gosto de falar bastante, até porque eu pratico a fala. E eu tenho uma teoria sobre isso. Cara, se eu não falar agora, como que eu vou saber se eu tô no caminho certo ou não? Então, com mais rápido eu conseguir errar, ou seja, eu falei "Здравствуйте" errado, mas eu já fui corrigido, cara, eu já aprendi na hora. Eu já aprendi que eu tô errado, então eu já consegui corrigir na hora esse erro. Agora, se eu
É, isso
fico.
que você falou é muito importante realmente, mas Assim, quanto mais rápido você errar, mais cedo você aprende a acertar,
Mais cedo
digamos
você
assim, né?
aprende a acertar,
Só que aí
exatamente.
você precisa ter alguém para te dar o feedback, né?
Não,
Nesses casos,
isso.
você tem alguém para te dar o feedback, é tranquilo, mas às vezes
É,
quando você não tem o
sozinho
feedback, é
é
bem
difícil você ter
difícil.
um feeling. Isso. Por isso que eu não sei se eu recomendo, eu diria que cada um deve escolher aquilo que for mais confortável, mas eu abordaria dessa maneira. Ó, vamos dizer assim, da forma mais básica possível, dizendo que você não consiga realmente um conteúdo para estudar inglês. O que que eu faria hoje? Tá, eu não consegui um texto com áudio, propriamente dito. Uma coisa bem interessante que eu tenho que destacar, antes de voltar nesse ponto aqui. Cara, sempre dê preferência a conteúdo destinado a nativos do idioma. Por quê? Conteúdos feitos para estudantes de idioma tendem. Existe essa tendência de ser mais mastigado. É um idioma mais simplificado, não é um idioma real. Então, por exemplo, tu vai pegar um conteúdo de uma escola tradicional de idiomas, geralmente, cara, é um script ali fictício que não condiz nada com a linguagem utilizada no dia a dia de forma real. Não, é surreal o que eles criam ali. Você absorve aquelas estruturas, aquelas frases, aqueles contextos pensando que tu vai utilizar na vida real. E na vida real tu não acaba não utilizando. Então, você está ocupando sua mente com coisas que não tem sentido nenhum. Então, busca aprender com base em conteúdo feito para nativos. O que é conteúdo feito para nativo? Cara, uma série. Uma série feita para nativos. Um filme, uma música, uma poesia, um livro. Qualquer coisa do tipo que é feito para nativos, não para estudantes do idioma em si. Aí, agora voltando no ponto anterior que eu disse. Como que eu faria se eu não tivesse esse recurso? Cara, eu ia abrir algum jornal, alguma coisa do tipo online, só, tipo, sei lá, BBC News. Eu ia abrir a BBC News ali, eu ia copiar metade de um artigo ali, ou um verso, ia copiar. Daqui é o basicão. O que que eu ia fazer? Eu ia jogar no Google, eu ia gerar um arquivo daquele texto, um arquivo em áudio. Agora eu já tenho um arquivo em áudio e o texto. A partir disso eu faria meus estudos. Você percebe que eu consegui um texto com áudio, sem necessariamente ter que pagar por isso, sem necessariamente
Sim.
Ter que encontrar aquilo dali já formatado. Não. E isso é até bom porque dentro desses veículos de comunicação, tipo podcast, até a gente pode dizer, sites, blogs, etc., você vai encontrar o idioma real, o idioma utilizado na vida real. E
Sim.
pode ser que exista alguma variação entre a parte escrita e a parte da comunicação ali, da parte falada do idioma, porque o idioma escrito e o idioma falado diferem muito um do outro, porém, você, querendo ou não, você vai estar absorvendo o idioma real, não é algo fictício, não é algo que foi projetado.
Roteirizada, né? Assim, né? Sim.
Isso, não é algo que foi projetado para você aprender o idioma, mas sim para você absorver o idioma.
É realmente assim. Eu fiz um ano de curso de inglês numa escola particular.
Sim.
E quando você aprende através desse material mais roteirizado assim, é totalmente diferente quando você vai para um vídeo no YouTube, por exemplo.
Você
É
fica.
o ritmo da fala, assim, por exemplo, principalmente da fala. É outro nível, assim. Não é
Totalmente
aquela coisa
diferente.
lenta, pausada. É bem
Totalmente
mais.
diferente.
E também é mais interessante você ficar se desafiando nesses conteúdos reais do que nesses materiais
Muito,
preparados, assim.
muito.
Bem mais divertido.
Esse conteúdo mastigado, cara, é como se fosse um placebo ali, às vezes. Você pensa que você está aprendendo, mas na realidade, cara, você não está aprendendo o idioma. Você está absorvendo ali algumas coisas. Não vou dizer que é 100% inútil, porque tem palavras ali no meio, então você vai aprender uma palavra aqui, sei lá, um livro, The Book is on the Table, Dog, Milk, Coffee, esse tipo de coisa, mas, cara, qual que é a praticidade disso? Não tem muita substância para tu trazer esse conteúdo para tua vida real e utilizar de fato o que a gente quer fazer. Então, não vejo muito sentido nisso.
Ô Gabriel, quais são os idiomas que você estuda atualmente para o pessoal saber?
Bom, embora não pareça, vou começar dizendo aqui, cara, só porque eu falo inglês não quer dizer que eu não estudo mais inglês. Até porque, como eu disse, esse negócio de falar o idioma, de atingir a fluência, é muito subjetivo. Eu atingi a fluência naquilo que eu quero, porém existem outras áreas que eu ainda quero explorar e que eu não tenho capacidade ainda de me comunicar dentro daquelas áreas. Então, obviamente, eu estudo inglês ainda, não com tanta frequência quanto eu faria antes. Até porque é um idioma que eu me sinto bastante confortável. Fora o inglês, eu vou dar a proporção certinha de como que tá meus estudos, mas eu estou estudando turco e italiano. Italiano é um idioma que eu comecei a estudar recentemente, mas é um idioma que eu sempre tive muita vontade de estudar. Eu tentei aprender italiano em 2017, só que aí eu tava bem doido nessa época, para falar a verdade, porque eu tava aprendendo vários idiomas ali e parando. Eu comecei a estudar indonésio na época, comecei a estudar romeno, comecei a estudar um pouco de russo na época também. Que mais? Japonês, eu já passei por bastantes idiomas. E em 2017 eu tentei aprender italiano, não deu certo, e eu decidi voltar esse ano aqui. Então a proporção dos meus estudos atualmente está 70% do meu tempo que eu tenho para aprender idioma eu dedico ao meu turco, ao estudo de turco. Eu estou estudando turco vai fazer uns 2, 3 anos aí. Então eu estou tentando me dedicar cada vez mais para entender cada vez mais. Ele não está avançado, mas eu consigo sobreviver. Se eu for para a Turquia, eu consigo sobreviver sem ter que utilizar o inglês. Mas ainda não é. Eu tenho que pensar bastante, eu dou bastante travadas às vezes, porque eu estou pensando. A estrutura do turco é diferente do português, então eu costumo pensar bastante. Estou dando 70% do meu tempo para isso. Para o italiano, atualmente eu estou dando 20% do meu tempo. Então, sempre que eu tenho um tempo ali disponível, um tempo morto, alguma coisa do tipo, eu faço atividades básicas em italiano só para manter o contato e começar a aprender o idioma. Até porque o italiano, ele é um idioma que tem muita similaridade com o português, então, no momento, claro que depois eu vou dar mais ênfase para ele, no momento eu consigo aprender bastante italiano, mesmo com pouca exposição, vamos dizer assim. E por último, mas não menos importante, eu dou aulas de inglês, então eu acredito que não só por isso, mas também por questão de desenvolvimento das habilidades que eu disse, existem outras áreas que eu quero explorar ainda com o inglês. Eu tenho 10% do meu tempo que eu dedico ao inglês. E essa dedicação é vocabulário, especificamente, pronúncia. E, cara, listening eu nem conto mais, porque eu passo o dia inteiro fazendo listening. E, sabe, tipo, é algo espontâneo. Por exemplo, ontem eu tava
Natural.
ouvindo. É natural. Então eu nem conto, é que nem o português. Eu tô assistindo, sei lá, uma série em português, eu não vou contar, nossa, eu passei tantas horas me expondo à língua portuguesa. Não tem sentido nenhum.
Sim, exatamente.
Isso, ontem, por exemplo, tem um livro chamado Hábitos Atomic Habits. Eu tava ouvindo o audiobook desse livro, então, em inglês. Então eu já passei um tempo ali fazendo listening em inglês, algo que já tá inserido na minha rotina. Então, basicamente, minha distribuição de tempo tá assim, tá inglês, turco e italiano, por enquanto. Eu queria adicionar mais idiomas, mas não dá. Acaba virando uma salada de fruta e você acaba se
Sim,
perdendo.
exatamente. Tem que manter o foco, né? Ô Gabriel, agora eu gostaria de saber um pouco mais das suas motivações para aprender italiano e também o turco, principalmente o turco, que eu fiquei bem curioso,
Bem
porque não é um
diferente.
idioma assim que é diferente, não muito comum das pessoas estudarem, então fica à vontade para explicar, né, para as pessoas aqui do podcast.
Bom, vamos lá. Por que que o Gabriel tá aprendendo turco? Ah, cara, basicamente eu não sou uma pessoa que tem grandes motivações para estar aprendendo. É que nem eu disse antes, tipo, eu digo não tenho grandes motivações, mas ao mesmo tempo para mim é bem significativo. Eu comentei antes que a primeira vez que eu comuniquei com estrangeiros, com pessoas de outros países, foi num aplicativo chamado Speak. Então, nessa mesma época, eu acabei recebendo várias mensagens, e entre essas mensagens, eu criei amizade com uma garota da Turquia. Mas no início era só para praticar inglês, ela queria praticar inglês, e eu tava ali para praticar inglês, eu não tinha nenhuma curiosidade. Cara, a minha única menção à Turquia que eu tinha ouvido na minha vida era de uma novela que tinha, que passava na TV, mas fora isso, eu nunca pensei que ia aprender turco ou alguma coisa do tipo. Um dia a gente estava conversando, isso daí 2017, talvez junho ou julho de 2017, uma coisa assim, faz um tempinho. Daí um dia ela começou a falar turco, porque a gente estava numa call, a gente estava fazendo uma chamada, e alguém da família dela veio, e ela começou a falar em turco com a família dela. Aí eu fiquei ouvindo, tentando, tipo, entender o que que era aquilo. E, cara, eu tenho um negócio dentro de mim que é um negócio tanto bom quanto ruim para dentro do aprendizado de idiomas. Eu me incomodo, eu realmente sinto um incômodo muito grande quando eu ouço algo e não consigo entender. Eu não consigo identificar o que que é.
Interessante.
Eu posso até contar uma história relacionada a isso, mas só para
Sim.
concluir. Então, eu fiquei, cara, o que que é isso que ela tá falando? O que que é isso? Aí depois, obviamente, eu perguntei e tal, etc. Eu falei, ah, mano, eu tô conversando com essa menina aqui praticamente toda semana. Tipo, umas 3, 4 vezes por semana eu tô conversando com ela. Então eu acho que não custa nada. É aquela frase do Mandela. É, se você falar com uma pessoa em um idioma, ela vai entender. Se tu fala no idioma nativo daquela pessoa, cara, tu vai se conectar com ela. Language connect people, como o Gabriel Poliglota gosta de
Ah,
dizer.
que foda,
Isso. E eu
interessante.
falei,
Nossa, putz, que genial.
isso. Aí eu falei, cara, eu vou aprender aqui, sei lá, um básico aqui pra. Básico assim, tipo, oi, como vai? Tudo bem? Tchau. Ah, eu vou comer alguma coisa. Pra poder falar com ela, pra poder ver a reação dela quando eu falo essas coisas. Aí eu comecei de surpresa. Teve um dia lá que eu peguei, cheguei lá e comecei a falar algumas coisas, tipo, merhaba. Merhaba é oi. Nasılsın, como você está? E ela ficou bem surpresa, assim, nossa, você tá aprendendo turco, não sei o que, tal, tal, tal. E, cara, eu faço associação com. Imagina uma pessoa que usa drogas. É tipo uma associação meio ruim, mas imagina. Geralmente essa pessoa, ela tem um êxtase muito grande. Ela tem um pico de dopamina. Ou seja, a euforia dela é muito grande quando ela tá utilizando certa droga ou algo do tipo. Pra mim, é a mesma coisa. Sempre que eu vejo a reação da outra pessoa, vendo que eu tô falando o idioma dela. Cara, em inglês tem a palavra it's priceless. É, não tem preço. Tipo, você vê a reação. Tipo, aquela pessoa, nossa, mano, ela ficou surpresa que eu tô aprendendo o idioma dela. Ainda mais em casos de idiomas diferentes, assim. Porque ninguém espera que um brasileiro do nada vai estar tá falando turco ali. Então é uma baita surpresa. E eu comecei assim. E durante muito tempo essa foi a minha motivação. Aprender basicamente para me comunicar. Aí eu fui fazendo outros amigos, querendo conhecer cada vez mais da cultura. E até que eu cheguei nas séries turcas, no audiovisual da Turquia, que é muito diferente, é muito. Tem um impacto muito grande no meu aprendizado de turco, porque eu assisti muitas séries e, cara, é um negócio muito surreal, é muito diferente do que a gente está acostumado, porque geralmente a gente só consome coisa que vem dos Estados Unidos. Na sua maior parte, então, para mim quebrou muitos paradigmas, etc. E eu me apaixonei pela cultura, me apaixonei pelo idioma, e eu tenho planos de ir para a Turquia daqui a algum tempo para realmente colocar em prática tudo isso que eu aprendi.
É na Turquia que fica Istambul, não
Isso,
é?
Istambul, Turquia.
Nossa, que cidade é muito bonita.
Isso.
Me
Ah,
fala.
agora voltando um pouquinho, falando o que eu mencionei antes sobre eu ter esse problema, cara. Eu lembro que uma vez eu fui trabalhar com meu pai. Eu moro aqui em São Paulo, só que a gente foi em Itaquera. Tinha uma loja que a gente. Meu pai é serralheiro, faz portão, esse tipo de coisa. A gente foi trabalhar numa loja de um pessoal da China, lá em Itaquera. É um lugar aqui em São Paulo. Chegando lá, cara, esse pessoal falava muito pouco português. E a maioria das vezes estava se comunicando em chinês, em cantonês. E, cara, tu não sabe a aflição, literalmente eu utilizo essa palavra, a aflição que eu senti quando eu não estava entendendo o que eles estavam dizendo, cara. Eu fiquei ali com meu pai trabalhando uma semana, e todo dia eu tentava entender o que eles estavam dizendo e eles estavam falando, e eu não sabia se eles estavam falando de mim ou se eles estavam falando do serviço que a gente estava fazendo. Eu só sei que eles estavam falando e eu não conseguia entender, e isso me gerava um incômodo muito grande. E eu tive a brilhante ideia, cara, eu vou pegar. Essa é uma semana que eu tô aqui. Quando eu voltar para casa, eu vou tentar aprender o máximo de chinês ou cantonês. Eu não tinha noção de qual. Porque na China eles falam diversos idiomas. O padrão mesmo, o
Sim.
mandarim, o chinês. Mas existem diversos, literalmente diversos. Talvez até centenas de
Como se
dialetos.
fosse subvariações assim
Isso.
da mesma língua ou
Isso.
não? É.
Então,
Sim.
eu não sabia. Podia ser cantonês, podia ser outras variações do chinês. Mas eu decidi que eu ia aprender chinês.
Eu não sei se você já reparou, por exemplo, eu tenho um colega meu que ele chama Thiago Melo. Ele tem até um canal que chama Vem a Minha
Nossa,
Língua
cara, é
Russa
sério
no
isso?
YouTube.
Eu conheço esse cara. Eu
Sério? Eu
conheci
conheci
esse cara, eu
também.
acompanhei esse cara desde que ele tinha, sei lá, 1.000 inscritos ou alguma coisa do tipo.
Também
Muito
ia ser por
bacana.
volta de
Isso,
2018,
isso.
2019. E aí, eu comecei a acompanhar ele, então fiquei tendo muito contato com a língua russa, né? Aí depois eu comecei a ver o idioma tcheco,
Tcheco.
né? O tanto que a sonoridade parece com o russo, assim,
Sim,
sabe?
sim, sim.
O tanto que essas línguas
Cazaque.
próximas, assim, Isso, são parecidos
Bem
assim. Aí
parecido.
me lembrou isso da China e do mandarim do cantonês que você
Isso.
falou.
É basicamente.
É muito similar assim.
Sim. Cara, eu decidi que eu ia aprender um dos idiomas mais difíceis do mundo, segundo o que dizem, em 7 dias. Então eu comecei com uma motivação rasa, muito rasa. Talvez, eu digo isso sem nenhum receio, talvez. Como eu disse, isso daí é uma faca de dois gumes. É algo tanto positivo, porque me permite não ter limites em relação à quantidade de idiomas que eu quero aprender, porém também é algo muito de ego. É algo muito de ego. Tipo, cara, eu não tô conseguindo entender, então meu ego tá ferido, porque aquele cara tá falando uma coisa, então eu preciso entender, então eu vou me dedicar a esse idioma. Eu sei que eu fiquei a semana inteira ali tentando aprender. No final, eu só aprendi as coisas mais básicas do mundo, tipo, ni hao, e eu, sei lá, algo do tipo, nem lembro mais nada. Tentei aprender os tons, as tonalidades do idioma. E eu tentei falar alguma coisa com eles lá. Cheguei, tentei falar alguma coisa. Eles não entenderam, deram risada, eles não falavam inglês, então eu também não consegui explicar que eu tava tentando aprender o idioma deles. E ficou por isso mesmo. Basicamente isso.
Tipo, fim, né?
Isso,
Conversa.
isso. Então, eu tenho muito disso, de ver alguma coisa diferente e querer aprender. E isso é tanto positivo quanto negativo, mais uma vez dizendo, porque às vezes eu tô pulando de um idioma pro outro sem parar. Então eu preciso ter esse autocontrole. Isso aí realmente é uma vulnerabilidade que eu tenho. No mesmo passo que é muito positivo, você conhecer outro idioma, se você não der espaço, se você não der tempo suficiente para você se aprofundar naquele idioma, para você realmente emergir na cultura, porque aprender o idioma não é basicamente você aprender, dominar algumas frases, palavras. Existem aspectos culturais que, se você não entender, o idioma ali, ele não tem tanta riqueza, assim, vamos dizer. Por
Sim.
exemplo, a língua portuguesa, cara, é um idioma muito rico, é um idioma, eu tô falando do Brasil aqui. Tem uma história por trás, o porquê da gente falar português, o porquê existem diversos sotaques ou dialetos ou formas diferentes de se expressar, por que que no sul fala de um jeito, por que que no nordeste fala de outro jeito. Então, se tu não entende esses regionalismos, essas coisas, você acaba perdendo grande parte da magia que é aprender o idioma.
É interessante isso que você falou, porque um idioma, assim, se você aprender ele só por pouco tempo, assim, digamos 6 meses,
Sim.
você não consegue atingir essa profundidade que é além do, sabe, do entender, sabe?
Isso.
Você não pega esses aspectos culturais.
Isso.
E tem uma poliglota chamada Lídia Machová, eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome dela,
Ele
Machová,
é polonesa?
que ela... Eu acho que é até um TED Talks bem
Ah, eu
famoso
acho que
que
ela
fala.
tem um. Como que é? The Golden List? Algo do tipo?
Sim, ela usa essa técnica.
Isso, então conheço.
Ela estuda um idioma novo a cada 2 anos, porque 2 anos para ela é o tempo
Mínimo.
ideal para ela isso, para ela ter uma profundidade bem razoável assim, no idioma, e depois ela pula para outro, entende?
Isso.
Acho bem interessante essa abordagem,
É que
assim.
eu comentei, eu encaro literalmente como se fosse um relacionamento. Então, cara, relacionamentos rasos, eles não tendem a ser tão interessantes. Por exemplo, você tem diversos. Eu não gosto de entrar nisso porque pode gerar até polêmica. Como eu disse, fluência, existem diversos estágios. Eu ia dizer pseudo-poliglotas ou poliglotas falsos, mas pessoas que dominam o básico do idioma e dizem ser fluentes. Aí, tipo, tem um cara que era muito. Eu sou fã desse cara. Não sei se você chegou a acompanhar ele bastante, dos Estados Unidos, Moses McConnell, Lao Shu. Chegou a conhecer?
Não, é um poliglota que ele chegou a falecer.
Isso.
Já ouvi falar um pouco
Ele
dele.
dominava basicamente, tipo, de forma razoável, assim, ele conseguia falar, se comunicar. Razoável, assim, que eu digo, para sobreviver, pelo menos uns 50 idiomas, mas não tinha profundidade. Então, claro, tu pode optar pela quantidade de idiomas que tu fala e deixar um pouco de lado a qualidade. Ou você pode fazer o inverso, aprender que nenhum idioma só por a cada 4 anos, a cada 2 anos. Ou você pode ter um meio termo ali. Eu tento manter um meio termo. Eu tento. Por exemplo, eu estou aprendendo dois agora. Eu não estou contando tanto inglês, então turco e italiano. Dois idiomas para mim já está ótimo aprender. Até porque tem aquela teoria do Gabriel Poliglota, eu digo do Gabriel Poliglota porque foi a primeira vez que eu ouvi essa teoria, de que, e faz muito sentido, que é para tu quebrar o tédio. Quando você está aprendendo um idioma só, querendo ou não, você vai estagnar, vai chegar a um ponto que vai ficar tedioso. Agora, quando você está aprendendo dois idiomas, pelo menos você consegue, quando você está tedioso nesse, você consegue se dedicar mais a esse idioma aqui. Então faz muito sentido isso para mim também. Então eu utilizo bastante isso.
Eu fiz algo parecido. Teve uma fase assim que eu tava muito enjoado de inglês, eu tava
Tem
muito
hora que
desgastado só
acontece.
de consumir inglês. Aí o que que eu fiz? Eu peguei, comecei a peguei um mês assim, fiquei só escutando podcast em
Em
espanhol,
espanhol.
mesmo sem isso. Aí só para dar aquela quebra de gelo,
Sim, sim,
sabe?
sim.
E depois eu voltei com tudo no
O
inglês,
bom
assim.
disso é que
É
depois de um
bem
tempo você
interessante
volta
isso.
literalmente. Parece que você aprende mais inglês ou qualquer outro idioma depois que se afasta dele um pouquinho. Não sei se tem essa percepção. Você se afasta dele.
É como se
Quando você volta,
é
parece
como
que
se
você
você
está muito,
pegasse.
muito, muito, muito avançado. Você consegue aprender e absorver muito mais rápido.
É como se, por exemplo, assim, você vai, fica estudando, 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 estudando. Você só está colocando informação para dentro. E depois, quando você dá essa pausa, parece que o conhecimento consolida. Você dá um tempo para o seu
Para
cérebro
enraizar, né?
dar uma respirada e consolidar aquele conhecimento,
Faz
sabe?
muito
Então, eu
sentido.
acho bem importante essas
Faz
pausas.
muito sentido.
Bem
Essas
interessante isso.
pausas são essenciais, assim. É basicamente isso. E você perguntou do
É
italiano, né, também.
isso. Eu queria saber do
Bom,
italiano.
italiano, que eu disse. Eu sempre tive essa vontade de aprender italiano porque, cara, eu não sei. Mas eu acredito que o italiano seja o idioma mais. Todo mundo diz isso, mas eu acredito que seja o idioma mais sonoramente lindo, bonito que existe, porque literalmente é uma música. É uma música, é diferente. Você não fala de uma forma que. Não sei, para mim soa como uma música, o italiano. Eu também tenho parte da minha família descendência italiana, então faz muito sentido aprender o idioma para poder entender um pouco mais. Eu sou fã. Hoje nem tanto, mas antes, quando eu era mais novo, quando eu tinha lá os meus 15, 16, eu curtia muito jogar videogames. E tinha o primeiro videogame que me inspirou ali, que teve grande papel, videogames e livros, para aprender italiano foi o Assassin's Creed. Você já ouviu falar desse jogo?
Ah,
Assassin's Creed?
putz, mano, eu joguei demais esse jogo,
Cara.
cara. Eu joguei lá essa fase lá do. Tinha um Assassin's Creed acontecendo na Itália,
Cara, é
na
muito.
Veneza, essas
Mano do
paradas assim.
céu,
Tinha.
mano do céu.
Joguei
Você
muito,
chegou a
mano,
ler o
isso
livro,
aí.
velho?
Acho que foi o 2. Não, cheguei
Mano,
não. Só joguei o
o
jogo.
jogo é muito sensacional, mas o livro ele tem muito mais detalhes que remetem em si à Itália dessa época deles ali. Então, tem toda a história ali do
Caramba,
Ezio Auditore, da
interessante.
família dele. Era muito. Eu lembro que eu lia, aí tinha ali, falava sobre Florença, sobre vários lugares da Itália ali, e eu ficava imaginando Milão. E. Tinha frases em italiano que eles diziam ali, o livro era em português, mas eles diziam certas frases em italiano, volta e meia, que dava para entender, porque, como eu disse antes, é muito semelhante ao português. Isso foi criando essa vontade, essa ânsia. E juntou a descendência familiar, a sonoridade do idioma, a culinária. Eu sou apaixonado por comida italiana, pasta, de forma geral, é muito, muito, muito. Agrada muito o meu paladar, então. Eu tenho essa curiosidade, essa vontade. Tanto é que eu
Sim.
comecei a aprender, como eu disse, em 2017, aí não dei continuidade. Só que agora eu voltei e eu quero voltar. A meta é conseguir, conforme eu for aperfeiçoando o meu turco, eu vou diminuindo um pouco o meu turco e aumentando um pouco o italiano. Porque, querendo ou não, vai dando um pouco mais de tédio, às vezes, em turco. Aí eu quero fazer essa intercalar, assim, essa
Variação, né?
variação.
Sim. Interessante. Ô Gabriel, eu gostaria de saber de você um pouco assim, quais são as ferramentas, por exemplo, aplicativos que você utiliza para organização, seus estudos assim no geral.
Cara, eu vou dizer aqui o Notion, mas pode ser o Evernote ou qualquer outro bloco de notas. Isso é essencial você ter. Ou papel também, qualquer coisa do tipo, porque acontece muito. Não sei se acontece com você, mas você às vezes está andando na rua e você. Comigo acontece direto, vem certa palavra na minha cabeça que eu ouvi em algum lugar, só que eu ainda não sei como que diz. Então eu quero pegar essa palavra, essa estrutura para estudar mais tarde. Eu preciso ter um lugar de fácil acesso rápido, onde eu possa fazer a anotação daquilo, para depois eu poder rever. A nossa mente, ela é muito boa para aprender coisas, mas ela é horrível, ela não presta para armazenar memórias. A gente. Memórias assim, supérfluas, coisas triviais do dia a dia. Essas coisas mais banais, assim, tipo, ah, eu quero lembrar como se diz isso, como se diz aquilo. É bom a gente sempre passar por algum outro bloco de nota, escrever à mão mesmo, se você achar necessário. Então eu utilizo atualmente o Evernote e o Notion para organizar meus estudos. Lá eu consigo organizar vocabulário, as lições que eu fiz, enfim, qualquer coisa do tipo. É muito interessante você ter isso. Tem outra coisa que eu gosto de fazer também, é time tracking, que é basicamente, vamos dizer, cronometrar o tempo que eu estou passando me expondo ao idioma. Tem certas pessoas que elas vão argumentar,
Ah, tá.
pô, isso é vaidade. Por que que você está. Tipo, horas de exposição não necessariamente tem a ver com fluência. Beleza, não tem a ver com fluência, mas esses dados, como por exemplo, sei lá, essa semana aqui eu passei X horas me expondo ao idioma, passei 10 horas, um exemplo. Cara, pode ser que eu não esteja fluente,
Sim.
mas eu passei 10 horas me expondo ao idioma. E semana passada eu só passei
É
5.
uma
É uma
métrica, né? Você
métrica, é uma
tem.
métrica. Eu passei 10 essa semana,
Você.
semana passada eu passei 6. Então, pô, essa semana aqui eu tô melhor que a semana
Sim.
passada. Não tem. Talvez não tenha tanto a ver com a fluência, mas sim com a exposição, que eu, é algo que eu sempre repito. Exposição é o que traz a fluência. Então, quanto mais você se expor,
Sim.
melhor. E se você tiver uma métrica disso, é aquilo que dizem, cara, tudo aquilo que você consegue medir, você consegue melhorar. Então, para isso eu utilizo uma ferramenta, talvez você até conheça, Toggle Track. É uma ferramenta que está muito em alta.
Não, não vou
Vou
falar.
deixar anotado aqui, depois eu
Pois,
te mando.
pessoal, todos os links
Isso.
de tudo que o Gabriel tá falando, vou deixar aqui na descrição, beleza? Então não precisam se preocupar em anotar nada.
Isso, e essas duas ferramentas que eu disse que eu comentei, o Notion, o Toggle Track, são ferramentas gratuitas, então vocês conseguem criar uma conta ali e
Ótimo.
utilizar tranquilamente. Então eu utilizo essa ferramenta, Toggle Track, basicamente para, vamos dizer assim, traquear toda a atividade que eu estou fazendo. Ah, eu vou ler alguma coisa em inglês agora durante 25 minutos. Esses 25 minutos eu vou colocar lá dentro dessa ferramenta e fazer o track. Quando acabar, eu vou colocar pausa ou terminei. E vai contar lá, pô, você passou 25 minutos lendo, tal, tal, tal. Você pode colocar quantos detalhes você quiser ali para deixar bem organizado. Eu sou bem organizado em relação a isso, então eu sempre deixo ali. O idioma que eu estou estudando, tags, por exemplo, eu passei estudando através de um podcast, fazendo listening do podcast do Joe Rogan, por exemplo, com entrevista do Elon Musk. Qualquer coisa do tipo. Eu deixo mais detalhes ali possível. Outra ferramenta que eu gosto de utilizar se chama Habit Loops. Isso daí é no celular. É uma ferramenta para tu traquear os teus hábitos. Ou melhor, a frequência com que você estuda. Isso aí não tem tanto a ver com o tempo que tu gasta, em questão de horas, mas sim
Sim,
dias. Então, por exemplo,
dos dias, né?
isso, em questão de
Sim,
dias. Tipo, essa semana aqui, de 7 dias, quantos dias desses 7 eu passei estudando inglês? Ou turco? Ou italiano? Então eu tenho tudo isso daí anotado lá. Ah, hoje eu estudei italiano. Então vou lá e clico. Beleza, aí já marca já um check. Amanhã eu não consegui
ah,
estudar,
legal.
então não marca. Depois, check, check. E é bom que isso daí também te dá uma métrica em formato de gráfico. Então você consegue ver a longo prazo. E cara, isso daí é bem motivacional, para mim, da grande motivação, porque, por exemplo, pensa assim, um mês. Você tem um mês ali. E eu vejo que metade daquele mês ali inteiro, um pouquinho mais da metade, tá tudo marcado como verde, que é o que acontece quando você marca que você conseguiu executar a tarefa. Cara, eu vou me sentir super bem. Eu falo, caramba, mano, eu consegui ser consistente nesse idioma durante mais da metade do mês. E depois, quando eu analiso isso é muito interessante você ter essas métricas, porque em dias que você estiver meio para baixo, meio cansado, meio enjoado do idioma, tu vai olhar para essas métricas e falar, caramba, velho. Eu já consegui fazer isso daqui, então eu não sei, me dá um gás de motivação. Não sei se você conseguiu entender mais ou menos.
Sim, eu entendi. Por exemplo, eu queria até fazer umas considerações. Assim, por exemplo, você falou isso de ter um aplicativo de notas, alguma coisa assim, para anotar
Sim.
palavras, né? No meu caso, eu utilizo o Google Keep.
Eu usava, ótimo.
Às vezes eu estou assim na
Ótimo.
rua, isso, que eu posso colocar tanto palavra, foto também. Às vezes eu vejo alguma coisa na internet, eu bato a
Exato.
foto,
Tira um
e aí
print.
eu jogo para o Google Keep lá e pronto. Isso, uma coisa que você falou de traquear, né, o tempo de listening que você faz assim, tem um aplicativo chamado de um aplicativo de podcast chamado Pocket Casts, que ele faz a métrica de quanto tempo você passa escutando. Aí, por exemplo, na época que eu estava fazendo muito listening em inglês, eu só baixei esse aplicativo Pocket Cast para inglês, e aí eu conseguia também ter uma métrica de
Mas ele
quanto de
é
listening eu
especificamente
fazia.
para podcasts ou você consegue traquear?
É, não é para podcast, só podcast mesmo.
Massa.
E no YouTube, por exemplo, eu criei uma conta no YouTube separada, só para mim ver vídeos em inglês.
Ótimo.
E lá no YouTube tem as métricas também. Eu consegui ver quanto de
Disposição.
listening, de quanto de exposição eu fazia.
Isso do
Então,
YouTube
uma
é
coisa
muito
legal assim.
interessante. Eu mesmo sofro com isso. Eu tento. Eu não, já tentei fazer isso e não consegui me adaptar. Até porque eu tenho um canal no YouTube, não só um. Então eu fico trocando de conta o tempo inteiro. Mas, por exemplo, esse é um problema que eu tô tentando resolver. Que é. Às vezes, por exemplo, eu curto bastante esse negócio de cultura pop, tipo filme. O que que tá acontecendo? O pessoal comentando sobre filme, etc. Então, às vezes, eu acabo vendo um vídeo em português, quando na realidade eu deveria ver esses vídeos em inglês ou alguma coisa do tipo, para me expor mais ao idioma. Então, eu não sei, com o YouTube para mim não funcionou tanto isso daí, mas eu consigo burlar isso de diversas maneiras. Geralmente, quando eu vou, sei lá, fazer alguma coisa mais mecânica, como lavar louça, ou sair para caminhar, ou numa fila, alguma coisa do tipo, eu tô escutando podcast. Aí pode ser podcast dentro do YouTube mesmo, mas geralmente eu utilizo o Spotify, que é muito bom, e já é outra dica. Não só o Spotify, mas tem o Deezer. Qualquer plataforma de que tu possa ouvir podcast é interessante, porque principalmente se ela te permitir ter um alcance global. Tem certas plataformas de podcast que não tem. Por exemplo, às vezes eu quero ver um podcast lá da Turquia. E dependendo do aplicativo que eu utilizar, você não vai ter esse acesso, é um acesso mais restrito à região ou a um país. Então, mas o Spotify geralmente salva bastante, porque se for pra pensar, pô, tu vai pagar o Spotify, tu consegue ouvir tanto música livre no idioma que tu quer, quanto também tu consegue ouvir podcast. Então, isso daí é algo que ajuda bastante. E dentro do Spotify também você tem as métricas. Não sei se você sabia disso, você consegue analisar ali quanto tempo tu passou ouvindo e o que tu passou ouvindo. Então, é bem
Ah, isso eu não
interessante.
sabia não.
É bem
Interessante.
interessante.
Tem um aplicativo também de podcast que eu acho bem interessante, que ele se chama Snippet.
Snippet.
O diferencial desse aplicativo é que ele gera um transcript em inglês, só para o idioma inglês, automático, sabe? Aí você consegue acompanhar tudo que as pessoas estão falando através desse transcript. Muito
Mas daí funciona
interessante.
mais para
Seria muito.
vídeo no YouTube, no caso.
Não, é para podcast
Ah,
mesmo,
massa.
esse aplicativo. E outro diferencial dele também, só infelizmente, por enquanto, ele só funciona para inglês, a transcrição.
Entendi.
Só que o outro diferencial desse aplicativo é que você consegue, por exemplo, fazer marcações no podcast.
É muito bom.
Então, às vezes, você está escutando lá um podcast e aí você escutou alguma coisa que você não entendeu muito bem. Aí você consegue marcar,
Para
por
voltar.
exemplo, depois escutar e fazer uma anotação e alguma coisa assim. Pois eu também vou deixar na descrição aqui. Muito
Ótimo,
bom.
daí eu vou
Utilizo
conferir
bastante.
depois. Eu, como eu disse, eu
Te mando o
costumo.
link.
Ótimo. Eu costumo ouvir bastante podcast. Em relação a outros aplicativos, cara, tem um. Agora, aplicativos. Esse Habit Loops, que nem eu disse, para tu checar os teus hábitos. Obviamente, tu não precisa utilizar esses aplicativos, esse que eu tô dizendo, mas ferramentas semelhantes que cumprem o um papel também. Esses daqui são tanto para o desktop, para o teu computador ou para o teu celular. Você pode utilizar em ambas as plataformas. Existe Google Translate, salva vidas isso também, cara. Você consegue baixar ali as traduções. Então, por exemplo, esses dias eu trabalho, eu faço eventos como garçom e eu conheci um cara que ele fala hebraico nesse evento.
Ah,
Ele fala
fora.
hebraico. E a gente começou a trocar ideia ali e tal, perguntando por que eu falava turco, etc. Aí eu entrei lá, eu tava sem internet, entrei no Google Tradutor.
Ele é
É, ele é
brasileiro?
brasileiro.
Ele é
Brasileiro.
brasileiro? Ah, que massa.
Aí eu entrei no Google Tradutor ali. Rapidamente eu consegui traduzir várias coisas do inglês para o turco, porque eu já tinha os dicionários ali, os dicionários, todas as palavras, a database do turco, do idioma turco, no baixado no meu celular. Então, mesmo offline, tu consegue traduzir coisas através do Google Tradutor. Isso é ótimo, não ocupa muito espaço. Eu deixo como padrão baixado o inglês, o português, o italiano e o turco. Cara, tem uma ferramenta que é muito boa, só que aí você tem que pagar ela, que se chama. Essa ferramenta talvez você não conheça, se chama YouDictionary. You Dictionary. Eu vou te passar ela depois.
Não, nunca ouvi falar, não.
Ela basicamente, eu tenho ela aqui no meu celular, ela é para celular. Por exemplo, eu costumo falar com bastante pessoas de outros países utilizando o meu celular. Então, volta e meia, mensagem de texto principalmente, a pessoa escreveu uma coisa e não entendi. Esse aplicativo, ele é um dicionário, ele é um tradutor, ele é um manual de consulta do idioma, porém ele tem uma ferramenta muito específica que se chama Magic Loop. Magic Loop, que é basicamente como se fosse uma lupa pequena, que você passa essa lupa por cima das palavras e ela traduz instantaneamente, sem que você tenha que fechar o aplicativo que você está utilizando. Então, cara,
Sério,
é bizarro.
caramba, que
É
legal.
bizarro. Eu vou te mostrar depois aqui, quando acabar aqui, eu vou te mandar no offline pra você ver, mano, é bizarro. Ajuda muito, 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 muito. Ela é paga,
Nossa, fiquei interessado
mas
nisso.
ela ajuda bastante. Não é tão caro assim, deve ser, sei lá, 5 dólares, deve dar R$ 25, alguma coisa do tipo.
Ah, mas é barato, né? Assim, pelo benefício,
É
né, que você vai ter.
muito,
Eu penso assim,
muito.
quando eu vou pagar por alguma coisa, eu
Benefício,
penso no
benefício,
benefício e
valor.
não quanto eu vou
Isso.
pagar. Sim.
Outros aplicativos que eu utilizo, para ser bem rápido aqui, tem o Reverse Translate, vocês já conhecem, eu acho. Esse daí tu utiliza
Sim,
tanto
eu uso
no celular quanto no computador. Ele é ótimo porque tu
ela.
consegue
Sim, é muito
encontrar
bom.
milhares de frases dentro de contexto. Ele não é tão bom assim, às vezes, porque as frases não fazem tanto sentido, se tu parar pra nada.
É a tradução dele, né?
É, as
Sim.
frases, tem frases ali que não faz tanto sentido, às vezes, mas como manual de consulta ele é muito bom. Youglish, você conhece esse site? Mano,
Sim, que pega uma palavra e procura no
num
YouTube,
vídeo,
assim, né? A
é bizarro
pronúncia.
esse site. É muito bom, Youglish, principalmente
Muito
para tu
bom.
praticar a pronúncia. Às vezes tu quer aprender a pronunciar,
Sim.
sei lá, razor, lâmina em inglês. Aí tu não sabe muito bem. Pode ouvir a pronúncia do Google Tradutor, só que o Google Tradutor é muito robótico, muito mecânico. Então tu vai lá e joga
Sim,
dentro do
estranho.
Youglish. Isso é estranho. Joga dentro do Youglish e ele vai listar todos os vídeos ali. E ele divide até por categoria. Tipo, por exemplo, inglês britânico, inglês australiano, inglês americano. E tu consegue ouvir ali.
Nossa, é muito louco, né, mano? Como que o cara cria umas
Cara, é
ideias
bizarro. Isso daí
assim?
é ferramentas muito boa pra gente assim que gosta desse negócio de estudar vários idiomas. E é bom que essa ferramenta ele tem suporte não só pro inglês, mas pro turco, italiano, russo, espanhol, alemão, francês, diversos idiomas ali. Então,
É, eu acho que é tipo uns três idiomas assim que ele
isso.
pega,
É
assim.
basicamente isso que você disse. Ele pega do
Bacana.
YouTube ali e te mostra ali as partes ali específicas onde as pessoas falaram tal palavra, tal estrutura. Muito bom. Bem básico assim. Eu não utilizo tanto, mas é bem famoso e às vezes, quando não tenho nada para fazer, eu não vou mentir, eu dou uma olhada, Duolingo. Eu não gosto tanto do Duolingo porque. É, cara, me irrita. Tem umas frases que me irritam. Por exemplo, eu tava estudando turco outro dia e tinha uma frase, Balık, ya içer. O peixe bebe óleo. Aí eu já começo a traduzir. É, então, é umas frases sem sentido. Eu fico pensando, mano do céu, onde que eu vou usar isso na minha vida? Cara, Balık, ya içer. Tipo, não tem sentido nenhum. Então, esse negócio de. Que nem eu comentei antes.
Não é muito prático,
Não
né?
tem tanta praticidade.
As
Não tem
frases,
tanta
sim.
praticidade e usabilidade na vida real. Então, isso acaba me irritando. Mas eu tenho ele baixado no celular, eu utilizo ele de vez em quando, quando não tem nada para fazer. Eu ainda prefiro dar espaço pro meu listening do que perder tempo com isso. Mas às vezes é interessante para quem tá iniciando.
Tá lá, se
É.
precisar, sim.
Eu.
Vem.
Não posso deixar de falar do Anki. Tem muita gente que não utiliza, mas eu utilizo. Ainda eu utilizo. Tanto para inglês quanto para. Quanto para.
Também utiliza ele.
Ótimo. Quanto para turco. Eu utilizo ele por quê? Pelo hábito que eu tenho. Porque também é bom, muito bom, que nem eu disse. Nossa mente não é boa para armazenar informações, então a gente precisa transferir essas informações para algum lugar e depois rever, ser exposto de novo a elas. E também porque eu tenho métricas ali. A versão mais atualizada do Anki, cara, tem muita métrica ali. Tu consegue ver ali quantas
Sim.
palavras tu aprendeu naquela semana. O nível de, vamos dizer assim, de, como eu posso dizer, quão impregnado, quanto você conseguiu realmente absorver em média ali daquelas palavras, daquelas estruturas que tu viu.
E o Anki também, né? Como ele é um aplicativo que você precisa revisar todo dia, basicamente, ele te gera, ele cria um hábito em você,
É
né?
exatamente
Aí você
isso.
fica assim, ah, não posso perder
Eu sou bem assim, sabia? Eu me sinto mal às
minha
vezes. Se
frequência.
eu, se eu, se eu perco, se eu perco a frequência ali, isso é um negócio psicológico, aquele negócio da streak. Ah, eu tô 7 dias direto revendo meu Anki. Cara, no oitavo dia, se eu não rever, eu falo, putz, mano, eu perdi tudo aquilo que eu construí. É algo psicológico que meio que te força a dar continuidade ali. Eu utilizo ele bastante, ele é bom que tem tanto pra.
E é até difícil, velho, depois pra você largar
É.
dele, de usar o aplicativo, entende? Eu parei de usar, mas foi
É
muito difícil,
difícil.
eu não queria
É
perder
difícil.
tudo que eu tinha conquistado.
E de aplicativo, cara, de forma geral, assim, que eu diria que seriam os essenciais, seriam esses. Claro que tu consegue outras ferramentas que eu utilizo no computador, mas no celular e de forma prática, diária, dentro dos meus estudos, que eu utilizo são esses mesmo.
Ô Gabriel, gostaria de saber se você tem alguma coisa que você aprendeu nesse ano ou alguma coisa que você gostaria de compartilhar com as pessoas que você achou bem interessante, seja livro, um podcast, alguma coisa que te gerou um aprendizado significativo na sua vida.
De forma geral, ou que teve impacto
Sim?
dentro dos idiomas, ou de forma geral?
Não, pode ser de forma geral na sua vida mesmo.
Ó, é algo que abrange tanto, não tanto, mas tudo, tanto vida pessoal, quanto vida relacionada a business, quanto idiomas, etc. É a parte de você entender como que funciona a criação de um hábito. Esse ano eu tô me dedicando muito à leitura repetitiva desse livro Hábitos Atômicos. Eu estou lendo ele tanto na forma física, quanto consumindo podcasts a respeito dele, quanto vendo palestras de pessoas que falam sobre esse mesmo assunto, porque os nossos hábitos é o que molda a nossa identidade. Aquilo que a gente faz repetitivamente, de forma repetitiva, é o que acaba dando a sensação de identidade para a gente. Então, se eu leio todo dia, eu sou um leitor. Se eu estudo idiomas todo dia, eu tenho a tendência de ser um poliglota, eu sou um estudante, eu sou alguém que tem muito entusiasmo naquilo. Se eu me exercito todo dia, eu tenho um corpo mais saudável, atlético. Então, essa parte de hábitos assim, é essencial. Agora, mais especificamente, algo que tem mudado bastante, só para arrematar, cara, faz o que tu conseguir fazer. Faz o que tu conseguir fazer. Mínima ação viável possível. Mínima ação viável possível. Cara, qual que é o mínimo que eu posso fazer hoje para ler melhor? Ah, eu posso ler uma página. Beleza. Independentemente se o outro cara que está vendo ali está lendo 10 páginas, está lendo 20 páginas, cara, foca naquilo que tu está conseguindo fazer. Quanto de idiomas eu consigo estudar hoje? Eu consigo estudar 10 minutos de turco, ou 10 minutos de inglês, ou 10 minutos de italiano? Cara, 10 minutos são o suficiente para hoje. Hoje é hoje, hoje é esse tempo que eu tenho. Eu não vou deixar de estudar, porque no longo prazo, o que conta é a frequência, é o quanto você conseguiu manter aquele contato com aquilo que você está fazendo, com aquilo que tu se propôs fazer. Então, o mínimo do mínimo. Qual que é o mínimo que tu pode fazer? Qual que é a única coisa mínima, básica, que tu pode fazer no próximo minuto para poder ser melhor naquilo que tu está fazendo? Seria isso, o maior aprendizado que eu tive esse ano. E eu não estou dizendo que eu sou o mestre disso, que eu consigo refazer isso toda hora. Eu não vou mentir, eu não vou ser leviano nesse ponto. Mas é algo que já destravou uma chave na minha cabeça e eu busco seguir isso como princípio em tudo aquilo que eu faço. Qual que é o mínimo que eu consigo fazer? Qual que é o mínimo que eu consigo fazer?
Então, pessoal, chegamos ao fim, né, do podcast. Eu agradeço muito ao Gabriel por estar cedendo o tempo
Que
dele e o
agradeço por estar aqui.
conhecimento e experiência aqui no podcast com todos nós. Gabriel, fala aí quais são os meios, os contatos, né, que o pessoal pode, onde eles podem te encontrar. Fica à vontade aí para
Bom,
falar um
primeiramente eu
pouco
gostaria
do
de
seu
agradecer
projeto.
pela oportunidade de poder realmente compartilhar assim parte da minha trajetória aprendendo idiomas, o meu interesse, o entusiasmo. Meu projeto Saga Linguística realmente tem como objetivo principal isso, de mostrar para as pessoas o quão, não quero dizer importante, porque talvez elas não entendam a importância disso no começo, mas quão benéfico é você aprender um novo idioma. Você não precisa
Sim.
ir tão longe quanto eu ou qualquer outra pessoa aprendendo mais de um idioma. Você pode aprender só um idioma, mas é realmente muito benéfico. Você consegue extrair muitos frutos positivos disso. Então, ter a oportunidade de poder passar essa mensagem para frente é muito legal. Agradeço por isso. onde vocês conseguem me
Eu que
encontrar?
agradeço.
Saga Linguística, arroba Saga Linguística, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto TikTok, eu tô lá também. Ou no meu canal do YouTube, Saga Linguística. Faz tempo que eu não posto lá, mas eu vou voltar a postar lá em breve. Eu tô mais focado no Instagram esses dias. Mas eu tô fazendo conteúdo diário lá, vocês podem me achar lá facilmente. Arroba Saga Linguística, Saga Linguística. Você já consegue encontrar o Gabriel aqui.
Pessoal, eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Então, qualquer lugar que você estiver vendo, seja no YouTube, no podcast, todos os links que o Gabriel citou, vou deixar aqui na descrição. E acompanhe o canal dele, o Instagram, porque ele está produzindo conteúdo muito interessante, falando sobre a experiência dele de aprender esses idiomas. Então, vocês vão encontrar muito conteúdo bacana lá no Instagram e no YouTube dele. E no TikTok agora, que eu não sabia
Isso,
disso.
isso. Comecei lá, ele tem um alcance maior.
Não, beleza, então. Muito bacana. Muito obrigado, então,
Eu que
Gabriel. A
agradeço.
gente se vê numa próxima oportunidade, então,
Ótimo, que a
beleza?
saga comece.
Então, tchau, tchau. Que a saga comece.
Tchau, tchau.
Tchau.